Começando mais um 99 da Zona, esse podcast feito em parceria com nossos amigos da Game Tech Zona, que é representado mais uma vez pelo Big Box.
Caralho, Big Box de novo.
Pelo Big Box de novo. Alex Montenegro, seja bem-vindo.
Muito obrigado, Jurandir. Boa, bela apresentação aí.
Saudades, Alex.
O Big Box tá aqui mais uma vez.
Saudades daquele barulho.
Caralho. Virou o José Barolo agora, todo mundo.
É, o Evandro é o José Barolo mesmo.
Tomei aí, dois aqui, tomei dois na pré-gravação já pra dar aquele grau.
Você tomou dois daquele Barolo, Evandro?
Duas garrafas.
Ó, desculpa aí, viu?
Vendi o carro, virei duas garrafas.
Caraca, hein? Bonito. Mais uma vez a Game Tech Zone, Vini, seja bem-vindo aí.
Valeu, tô aqui também, ajudar aí.
Aê. Muito bem. Dessa vez aqui no 99... Ah, e o Evandrinho e o Bruno Carvalho também, né? Aqui com a gente. E eu, né? time 99 Vidas aqui e Game Tech Zone. Seguinte, dessa vez aqui no 99 da Zone, nós vamos conversar. Na edição anterior, a gente trouxe dúvidas da galera, né? A turma teve dúvida e aí a gente respondeu aqui. A gente não, né? Alex e o Vini responderam aí as dúvidas da turma. Dessa vez a gente decidiu fazer um pouquinho diferente. Ainda é um programa sobre perguntas e respostas, mas as dúvidas são nossas do 99 Vidas. Então, mas só que são dúvidas um pouco... Podem ser um pouco simples, né? De certa forma, até simples demais. Ou complexas demais. Mas perguntaremos a Alex e ao Vini sobre consertos, sobre loja... Dúvidas de uma forma geral relacionada ao universo da Game Tech Zone, ok?
Feira do rolo, é isso aí.
Tudo. Primeira coisa que eu quero perguntar é, Alex, eu quero diretamente pra você, tá?
Ok, pergunta íntima.
Eu vou, a gente conversou aqui, a gente assinou um termo antes que eu tô liberado pra perguntar qualquer coisa. Então eu vou perguntar.
Caralho, qualquer
caso você
coisa.
Caso você ache que não deva ser publicado, você fala assim, acho que essa pergunta não seria legal ser respondida e tudo mais e tal, pra preservar o negócio, né?
Ele vai pro proibidão do 99 Vidas, é isso? Vai?
Se não,
é,
proibidão não, do quero Sony. Contar coisas de loja mesmo, né? Olha só, Alex, pra você aqui, hein, essa pergunta. Pergunta minha. Por que os jogos de videogames são tão caros? Eu não tô falando especificamente da Game Tech Zone, mas de uma forma geral. Por que eles são tão caros, assim? Por que... A gente quer comprar um jogo, é R$200, 250 esse jogo.
Tá, eu vou dar um exemplo dos jogos que são distribuídos oficialmente aqui no Brasil.
Certo.
Especificamente jogos de Xbox One e PlayStation 4, que é a geração atual, né?
Uhum.
Sem falar Nintendo Switch, que são jogos importados, que são distribuídos por uma única importadora aqui no Brasil.
Meu Deus.
E tem jogos, os valores também são estratosféricos, né? Vou dar um exemplo pra você jogando a real aqui, ó. Um preço que a gente que vende aqui é... Preço de lançamento de um jogo, vai, o preço dele a gente coloca o preço, o SRP que fala, né, que é o preço de balcão que deve ser praticado por todas as lojas aí, que é um preço padrão que é passado. Geralmente ninguém respeita isso, né, aliás, alguns poucos vendedores respeitam, outros entram no, na questão da guerra de preço, né, você vê aquele famoso jogo que o preço de balcão é R$249, né, você vê, porra, um AAA R$249. É, quanto você acha que sai esse jogo pra mim? Na nota fiscal lá, quanto você acha que eu pago no jogo? Vamos lá, eu quero saber o
chute,
que vocês
chute.
Acham que eu paguei. No chute, isso aí.
R$180.
Vamos lá. Conhecendo o padrão de vendas de alguns amigos que tem comércio e tudo mais, normalmente se coloca 80%, 90% ou 100% em cima do valor do produto que você recebe pra compensar mesmo, de verdade.
Exato.
É, então se você compra, sei lá, um produto por 10, você vende por 20. Essa é a lógica do negócio.
Tá.
Então eu acho que você recebe por talvez 150 ali. 160. Tá. No chute, né? Eu tô chutando.
180. Já dei meu pouco.
E você, Bruno, o que você acha?
Eu me abstenho dessa pergunta.
Tá, tudo bem, vamos lá. Então...
Porque eu tenho informação privilegiada.
Já conversei sobre isso. O Bruno é sócio, né? O Bruno é sócio, aí é coisa difícil.
Vamos lá, ó. O jogo que o preço de balcão dele, o preço sugerido é R$249, na
tipo
nota
um Red Dead Redemption, um Red Dead Redemption.
Exato, exatamente. Vamos dar o exemplo do Red Dead. Na nota com o imposto, ou seja, com 6% da substituição tributária, porque o produto vem de outro estado e a gente tem uma diferença de imposto que a gente tem que pagar pro governo do estado de São Paulo, ele sai R$182 a unidade.
Quase cheio, Evan. Muito bom.
É isso aí. Só que a gente não tinha colocado ele para vender a 249, a gente colocou a 229. Então vou fazer um cálculo aqui para vocês verem qual é o lucro da GameTech Zone. Então R$229, que é o preço de venda, menos, hoje a gente paga mais ou menos 6,5% de imposto, menos também a questão do custo do parcelamento. Se o cliente pagou, por exemplo, vai em 12 vezes sem juros esse jogo, a gente tem um custo aqui de 12,7% da máquina. Então a gente acaba recebendo R$ 186, menos R$ 182, a gente lucrou R$ 5 nesse jogo.
Caraca, é um assustador, né? Mas
é bizarro. Eu não tô brincando, Jurandir. É exatamente não. Isso.
A gente quando vendia... É uma prática de negócio, né? Quando você coloca 100% em cima de um produto, não é porque, meu Deus, eu vou enganar o cliente.
Ganancioso.
Não, é trabalho, né, cara? Você tem empresa, você tem aluguel pra pagar, você tem funcionário pra pagar, você tem energia pra pagar. Você tem tudo pra pagar, né? Então tem um monte de despesa que é meio invisível pras pessoas, né? Então quando você coloca 100%, não isso quer dizer que você vai ganhar os 100%, porque você não é um vendedor, né, ambulante, né? Que você tá carregando as coisas na rua
Não tá vendendo jujuba, né? Comprou uma jujuba por R$1 e vai vender por R$2. Não é isso? Tem encargo salarial de funcionário, tem custo fixo de manter o local, sei lá, internet, aluguel, mil outras contas que o cara mantém pra ter a loja lá, que tá embutido, tem que estar embutido no valor, tem que se pagar de algum jeito. O Alex acabou de dar um exemplo que R$5 de lucro não dá pra pagar as paradas que ele tem lá.
Exato. Não, e eu te pergunto mais, Alex, e quando aquele jogo é lançado e ele é R$150?
Então, mas aí ele não é um AAA, né? Ele aí já saiu mais barato. Um exemplo, Horizon Chase, quando ele foi lançado pro Play 4, R$49 o preço dele, preço de balcão. E foi um jogo que deu mais lucro pra gente do que vender um God of War, porque esse jogo a gente conseguiu lucrar uns R$10 nele, entendeu?
Tá. Você lucra em montante, né? Em montante de vendas, né? Não é muito na unidade assim, né?
O grande, entre aspas, problema é a questão de competir com o comércio informal, com o mercado cinza, entendeu? Fica bem difícil competir com o comércio popular. Porque quando você fala de um jogo novo, uma mídia física de um jogo novo, lançamento, você está falando de uma commodity. Você vai comprar de quem tiver mais barato. Por isso que não... Por que a GameTech Zone se mantém, né? Porque, por exemplo, a maior rede de lojas de game do Brasil foi reduzida, vai, de mais de 50 lojas, caiu para praticamente 15 lojas hoje. Porque, por exemplo, grandes lojas de game, até de amigos meus, vieram à falência ultimamente nos últimos 2 anos. Porque é difícil, primeiro que o mercado está bem baixo, a gente tem um problema aí que parece que é a conta da crise que o país chegou agora, esse ano, pro nosso segmento, né? Até conversei já bastante disso com o Bruno e o próprio Evandro aqui em reuniões que a gente faz pessoalmente, na Feira dos Pássaros, tudo. E também tem uma outra coisa, né? Que é uma impressão que eu tenho, que a geração demorou pra mudar, né? Demorou pra vir o próximo PlayStation e o próximo Xbox, porque se não fosse a sobrevida do One X e o Play 4 Pro, talvez a geração já tivesse enterrada mesmo, porque... Por incrível que pareça, o videogame que mais está vendendo agora é o Nintendo Switch. A gente está vendendo o Nintendo Switch para quem já tem Play 4 e tem Xbox One e ainda falta o Nintendo Switch na prateleira. No caso do Switch, falta o Switch dentro da mochila, né? Mas a questão do mercado está bem em baixa. Quando você vai comprar um produto, e ainda mais com a perda de poder de compra que o brasileiro tem hoje, você vai procurar o mais barato. Ou então você vai procurar o que te facilita mais a questão de pagamentos, né?
Sim.
Então, se você tá com dinheiro na mão, você vai no que tá mais barato. Se você tá, por exemplo, quer parcelar numa quantidade de parcelas que cabe no seu bolso, você vai ver quem oferece o melhor parcelamento para você. Mas o fato... eu falei tudo isso para chegar onde, né? Isso levando em conta o fato de você ser loja de videogame. A gente tá sobrevivendo e a gente meio que sofre com o preço barato, assim, aliás, com o preço dos produtos e com toda essa carga tributária, impostos, que dá uma margem de lucro bem baixa na frente pra gente nos produtos novos, principalmente jogos, né? Acessórios e consoles a gente consegue ter uma margem um pouquinho, hein, maior, porque a gente não trabalha só com novos, né? A gente trabalha com usados, que corresponde a 50% do nosso faturamento hoje. A gente tem assistência técnica, que é o core do nosso negócio, que mês a mês quebra recordes de quantidade de equipamentos consertados. E a questão da Feira dos Pássaros, que é um grande evento também. O curso de assistência técnica, que a gente está com o professor aqui, que criou o curso aqui, né? Que todas as turmas têm sempre alunos. Então, ou seja, o que eu já falei, né? Sendo até redundante, se não fosse esse ecossistema todo, a gente não consegue manter o negócio. E é justamente por conta das lojas de game elas terem tanta dificuldade hoje e muitas delas fecharam, é por ela ser apenas uma loja de games e sobreviver basicamente da venda de equipamentos novos, né? Uhum. Mas o grande problema, Jurandir, da questão da concorrência é porque mesmo o mercado informal, que é onde vende mais barato, e as lojas de shopping, que acaba vendendo um pouco mais alto, e o custo mais alto também de você manter um negócio formal justifica, você tem clientes com características distintas que vão procurar a loja de shopping porque eles querem um pouco mais de credibilidade, eles querem uma nota fiscal, querem uma garantia. Uhum. E tem o cliente que ele quer procurar o mais barato, custe o que custar, mesmo que ele possa ser, sei lá, enganado ou depois ele arrisca, entendeu? Arrisca mais. Sim. Tem gente que não quer arriscar, tem gente que quer arriscar, só que o mercado está em baixa para todo mundo. Então mesmo, por exemplo, ganha só R$5 para vender um lançamento novo, um Red Dead Redemption, mas se o mercado estivesse em alta, eu poderia vender 500 mil unidades do Red Dead no mês de lançamento, o que daria um bom faturamento, mesmo com uma margem de lucro tão baixa. Só que não é só isso, né? O cliente ele não vive só de comprar esse jogo, ele vive de comprar outras coisas e especificamente aqui no nosso ambiente, ter uma experiência um pouco melhor. Porque a pessoa só precisa ter o dinheiro no bolso para poder gastar. E se a pessoa ela tem o dinheiro para se dar o luxo de poder escolher, falar, eu não preciso escolher o mais barato, ela vai escolher o lugar que vai ser mais conveniente para ela comprar.
Claro, sim, sim. Tem perguntas aí? Eu posso fazer outra pergunta aqui, hein?
Cara, eu tenho uma pergunta. Na verdade, eu queria saber números, Alex. Do que entra lá de assistência para vocês. O que dá mais lucro para a loja e o que pro cliente... Assim, chega a chegar alguma coisa que você fala, cara, não compensa arrumar. É melhor você comprar um novo? Em que situação acontece isso? Essas duas coisas.
Então, Evandro, vou começar pelo final. A gente deixou de trabalhar com alguns tipos de equipamento porque a gente tem que levar em consideração o tempo que o técnico leva em cima da bancada para mexer no equipamento, diagnosticar e resolver o problema. Tem a questão do custo também dessa manutenção, não só do tempo do técnico, e o quanto isso é rentável para nós, entendeu? A gente, nesse momento aqui, a gente tem o privilégio de poder escolher o equipamento que a gente vai mexer ou não. Por exemplo, a gente mexe também com assistência técnica de drone, mexe com assistência técnica de celular, e a gente parou de mexer com drone e celular justamente por essa questão de você fazer a conta do tempo que leva para consertar um equipamento versus o valor do lucro que a gente pode ter no tempo que o técnico gastou, entendeu? Uhum. Então a gente acaba separando os equipamentos que a gente vai mexer e o que não vai. Videogame a gente mexe todos, não tem videogame que a gente não pega para consertar. Assim como equipamentos, notebooks a gente pega para consertar, CPUs a gente pega para consertar, traz só uma placa de vídeo ferrada a gente pega para consertar também. E agora celular, tablet, a gente não pega mais, drone também a gente não pega para consertar. Aquelas Smart Balance lá, aqueles skate lá, a gente também não pega mais pra
porque consertar. Acaba, não manjo muito, mas acaba naquelas de, o produto é R$1.000, você vai gastar 750 pra arrumar, e aí você vai ter que pôr, sei lá, só a mão de obra. É o clássico caso de vocês serem honestos com as galeras, que a gente sabe que vocês estão, de virar e falar, cara, isso aí não compensa arrumar, né?
Exato, mas aí... Porque
drone é foda, mano, drone já é um produto caro pra caralho, né?
E outra coisa, ele dá muito trabalho pra consertar. O próprio Vinícius pode dar o depoimento. Um técnico, antes do Vinícius dar o depoimento dele, um técnico consegue consertar, assim, num dia normal de trabalho, de 10 a 15 videogames, entendeu? Depende, assim, se são defeitos, assim, que por osmose fica mais simples de resolver. Exceto casos, assim, que acaba caindo especificamente na mão do Vini, que ele acaba tendo muito trabalho e, às vezes, é algum defeito... que é uma solução nova, que a gente acaba descobrindo aqui no nosso laboratório como é que descobre e acaba virando um conhecimento comum em toda assistência técnica. Mas num drone, por exemplo, eu já vi o Vini ficar um mês em cima de um drone, né, Vinícius, para poder consertar, né?
É, porque também no drone, como a gente tem um canal um pouco mais fechado da distribuição de peças, às vezes quebrava uma coisa específica, daí você tinha que correr atrás e tem que comprar de um lugar confiável, e as peças não tem pirata, então você tem que colocar a original certinha para ele funcionar. E além de tudo, você tem que fazer um remapeamento para meio que deixar parametrizado as peças e cada uma ficar sincronizada com a outra. Então, se quebrar, por exemplo, uma câmera de algum drone específico, você tem que colocar uma câmera nova e tem que configurar ela no drone de novo. E isso demanda um tempo, além do você ter que esperar a própria peça chegar.
Exato. E drone você não testa em cima de bancada, né? Você tem que levar pra rua o drone pra poder testar. E tem essas restrições também. Então, é mais complicado. Ou seja, o esforço de trabalho é grande. Ou seja, a gente vai gastar, às vezes, dias de trabalho de um técnico, sendo que se ele estivesse consertando outros tipos de equipamento, ia dar mais lucro e mais quantidade de equipamentos iam ser consertados. Então, agora indo para a primeira pergunta, né, que você fez, Evandro, na questão assim do que dá mais lucro, do que não dá.
Tem até um caso, por exemplo, nessa questão que ele estava falando, às vezes chega um cliente aí com Play 4 e a gente diagnostica que o defeito está no HD. Daí, em média, esse serviço vai ser cobrado uns 300 e poucos reais. Só que daí o cliente até fica meio assustado. Pô, mas vai sair tudo isso pra trocar só uma peça e é fácil a instalação e tal.
Mas qual só peça, que... né, cara?
Então, o problema... Quanto que é o custo de um HD de 500 GB ou 1 TB e tal? Se você for levar em consideração a mão de obra de um técnico, o quanto que ele vai dar de lucro, é coisa de, 20, 30 reais em cima do preço do HD. Porque exato, o preço do HD é praticamente isso.
Bom, toda a parte de serviços, ela dá uma margem, né? Porque na parte de... Quando a gente vai formular preços aqui, Evandro, a gente tem que levar em consideração, tem que tomar cuidado, porque a gente não pode abusar e acabar sendo desonesto com os clientes, né? Então a gente tem que levar em consideração qual é o tempo necessário para conserto, qual foi o esforço necessário para poder fazer o diagnóstico e o valor da peça também, né? E outra coisa, né, que isso sempre é um diferencial. O cliente tá vendo o que tá sendo feito, né?
Isso é foda mesmo. Controle, né, cara? Vocês já comentaram que controle é arrumado centenas mensais aí. E na teoria, exatamente, como tem um cara só exclusivo pra isso, é um serviço fácil de fazer. E tem que trocar peça, troca, né? Porque vocês não vão meter uma peça recondicionada ou funcionando capenga pro cara tá aí reclamando na semana que vem.
Exato. E complementando, é difícil a gente ter reclamação do cliente, de clientes, no que diz respeito, assim, porra, tá, vai sair tudo isso, porra, mas por que esse preço? No final das contas, essa experiência que a gente oferece do cliente poder ver o que está sendo feito, como foi diagnosticado, e ele acaba até aprendendo um pouco mais sobre o equipamento, isso dá uma valorizada também no serviço. Então, o próprio cliente reconhece o esforço ali, ele fica contente, entendeu? A gente acaba praticando um preço que geralmente é igual ao que o mercado de assistência técnica cobra, com esse diferencial. Então a gente acaba agregando mais valor ao serviço que está sendo efetuado. É óbvio, né? Porque para quem sabe consertar, qualquer coisa que é feito ali na hora, o pessoal vai falar, pô, o cara só fez isso, foi fácil, mas é o conhecimento também. São muitos anos,
garantia, né,
de
Alex,
trabalho.
Uma coisa que a gente fala aqui que cara, faz muita diferença é o lance da garantia. Porque aqui em São Paulo, por exemplo, e outros grandes centros também tem. O famoso lugar, sei lá, que parece a Santa Efigênia, que é aquele shoppingzinho com um monte de standzinho, que eventualmente tem um cara que arruma videogame, ou tela celular e o caralho. Mano, invariavelmente esse cara não vai dar garantia, ou se ele der garantia, é uma garantia muito porca, de tipo assim, tem garantia de um mês. E aí se daqui 2 meses der problema e você voltar lá, às vezes o cara nem tá lá mais, tá ligado? Aquele stand já deixou de existir e o cara foi pra outro lugar. Então assim, vocês entregam um valor agregado, né? De ter garantia de um ano, se der problema o cara leva de novo. Isso é que é maneiro.
A gente só não pode generalizar, né? Porque tem muita assistência técnica aí do bairro lá da região da Santa Efigênia que tem pessoal honesto, que trabalha bem certinho, né? Só que lá tem muita gente, é difícil você acertar, né? Sim. O ideal é você ter sempre indicação, isso que é legal, né? Aliás, é basicamente assim, o que faz crescer um negócio com um serviço de qualidade são as indicações, né?
Tem até outro caso que acontece bastante, por exemplo, tem alguns defeitos que até é comum de várias pessoas, qualquer vídeo no YouTube você pesquisar, hoje em dia o pessoal faz muito isso, quando tem um sintoma de algum defeito específico, vai lá e pesquisa no YouTube, vê mais ou menos o que é. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, vai, um Xbox com luz vermelha. Se for pesquisar lá no YouTube, a maioria dos vídeos vai falar que é, por exemplo, problema de processador, alguma coisa do tipo. Só que nem sempre, tem casos de Xbox com luz vermelha que é troca de uma peça, de um capacitorzinho ou de um resistor lá dentro. Tem vários casos assim que, dependendo do lugar que você vai, que o cara vai fazer, ou às vezes por trás lá, não vai te mostrar, ele vai cobrar o preço e vai falar que foi feito alguma coisa no processador especificamente, em vez de te falar que foi só um capacitor, alguma coisa do tipo.
É, não precisa nem falar porque...
É.
Porque que na maioria das vezes quem pratica esse tipo de faz esse tipo de prática não acaba as coisas dando certo, né, na assistência técnica do cara, né? Por isso que tem que levar a transparência e honestidade acima de tudo, né?
Ô, Vini, deixa eu te fazer uma pergunta.
Diga.
As coisas pegam fogo, assim, tudo leva choque, essas paradas assim?
Pergunta, né? As coisas pegam fogo?
É, porque pra mim, qualquer coisa assim, tipo, eu vejo uma tomada, eu falo assim, não, mas é só tu tirar a tampa e ajeitar ali, o cara, se eu pegar aí, vai explodir tudo aqui, eu vou levar choque. É... Vocês levam choque?
Então, eu vou contar uma história pra você. Teve uma vez que eu tava arrumando o PlayStation 2, modelo 90 mil. Daí, o Slim. Daí eu tava lá com ele e tava fazendo um zumbido lá no aparelho. Só que só fazia o zumbido quando ele tava ligado. Daí o que eu fiz? Eu peguei e coloquei a orelha perto lá pra procurar onde é. Mas a fonte dele, que é onde vem, que o 90 mil é o Slim, ele tem a fonte interna lá dele. Ou seja, vem o 127 direto já dentro lá. E a fonte, ela não tem nenhuma proteção assim. A proteção é a própria carcaça. Então quando você tira a carcaça, fica meio desprotegida. Eu encostei a minha orelha na fonte. Tomei um choque na orelha.
Puta que pariu, meu Deus.
Então acontece tomar choque, acontece.
Como é que se protege do choque, hein, Vini, Alexa? Minha mãe sempre falava assim, ah, quando for mexer na tomada, calça chinela, sabe?
Então, é
pulseira antistática, Rogerinho.
O choque. Não, a pulseira antistática é mais pra você prevenir pra o contrário. Você não dá choque no aparelho.
Você dá choque no componente que é encerrar o componente.
Nossa, é que eu sou um técnico de primeira. Aquela borracha que tem em cima de todas as bancadas é pra isso também?
Também, a mesma coisa. Porque às vezes fica a carga eletrostática em alguma coisa, daí a gente tem que usar um material que consiga ser descarregado. Do atrito que tem no ar. Então, por exemplo, você passar o braço perto de alguma coisa, você passa desloca o ar e o ar atrita com o que tiver perto. E nisso pode provocar cargas estáticas.
É, e tem que... Outra coisa também. O atrito da nossa roupa no corpo é o que mais faz acumular eletricidade estática no nosso corpo.
Isso.
Não sei se já aconteceu com vocês, por exemplo, se você estiver usando, vai, uma roupa, uma camisa, assim, com aquele tecido que é a microfibra, que é 100% sintético aquele tecido, diferente do tecido de algodão, você fica trabalhando, assim, ou fazendo uma atividade em que você não está encostando em metal, você fica... algumas horas, assim, uma, duas ou três horas, sem encostar em metal e sempre em movimento. Quando você encosta no metal, sai faísca. Tem uma descarga elétrica que sai faísca do seu dedo. Não sei se já aconteceu com vocês. Comigo já aconteceu algumas vezes já.
E quando a gente encosta algumas pessoas e dá choque, assim?
Também é exatamente a mesma coisa.
É a mesma coisa, porque a pessoa tá com uma carga diferenciada, daí você encosta nela e rela nela, na verdade, na maioria das vezes, porque... Quando, até uma coisa bem peculiar, porque, por exemplo, se você tiver com uma carga estática, mas você encostar num lugar para ser descarregado, encostar de uma vez, encostar assim bem rápido, a carga ela não vai dar o arco, que é o que dá o choque, a dor.
Voltar.
Daí ele, se você encostar rápido, você até não sente o arco, você não sente a descarga. Agora, se você ir de levinho, encostar, chegar até bem próximo, ó, antes de relar, daí é o momento que faz o ar que você toma o choque.
No caso do Jurandir, esse choquinho aí é o famoso oi sumida, né?
Ô, louco, comichão, é um comichão.
Ah, é? Não trabalho
quando
mais
com isso, rapaz. Quando o Jurandir sente esse choquinho, rola o oi sumida.
Não trabalho mais nesse departamento. Bruno, Bruno, tem alguma pergunta, Bruno, aí? Bruno sabe de tudo, né? É que nem pedir pro Google perguntar uma coisa. Não, pro...
O Bruno falou, eu estou aqui para responder as perguntas.
Eu estou aqui para prestar atenção, porque eu já falo muito já.
Então não tem pergunta, é isso mesmo?
Não, sempre importante eu você aprender, né? Então Deus deu duas orelhas pra gente escutar mais do que fala. Eu já falo
bastante. Rogerinho, você tem pergunta ou não? Essa é a situação. Não, você tá muito rolando programa, lero.
Não, não sei se rolando você entendeu aqui, Bruno, o formato do programa, se a gente ficar só nessa de dois ouvidos e uma boca, não tem programa. vai ficar os cinco ouvindo, o vento passando, tá ligado?
O Bruno ficou por último, deu tempo aí dele pensar em algumas perguntas, né?
Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, já que o Bruno é difícil. Olha, o Alex, sobre loja, tá? Sim. Quando vocês vão vender jogos, tô indo na parte dos jogos, tá? Vocês vão vender jogos, você tem que comprar um bocado, né? Comprar uma quantidade aí satisfatória, né? Pra poder vender.
Sim.
Alguns não vendem. E aí?
Ué.
Vai fazendo promoção pra vender?
Não vendeu.
Eu tô perguntando quais são as soluções, as manobras que, como empresa... vocês acabam tendo que fazer, de devolver... Bom,
posso complementar a sua pergunta, então, já que eu fiz a minha? Alex, qual que é a diferença de uma empresa do porte da Game Tech Zone, que tem um negócio mais diversificado, quando vai vender, ou a postura da distribuidora com vocês, quando é para vender jogos novos, com relação às grandes mega corporações que a gente conhece, como Walmart, por exemplo...
Americanas,
Submarino. Porque tem uma diferença de tratamento, Americanas, né,
Submarino... B2W, seus amigos.
Exato.
É. A gente tem que levar em consideração que, bom, o Walmart ele já saiu da jogada, né? A parte do site do Walmart, ele não ele fechou, não tá mais. E quando ele estava aberto, o Walmart, até o mês passado, ele era um sistema de marketplace. Então, eram lojistas que vendiam dentro do Walmart, né? Ou seja, então a Game Tech Zone estava lá dentro do Walmart vendendo. No caso da Americanas e Submarino, o que eles faziam era o seguinte, eles não compravam das distribuidoras, eles pegavam consignado. Então, tanto fazia o preço que eles colocassem ali para vender, eles não estavam trabalhando com o estoque deles, estavam trabalhando com o estoque direto da distribuidora oficial, entendeu? Agora, todos os outros mortais, ou seja, as outras lojas, a minha loja, ou até as grandes redes de loja aí de game, tudo que hoje, no caso, a gente tem apenas uma grande rede de loja de games, tem que negociar direto com os distribuidores. Os preços, por incrível que pareça, são iguais. A única coisa que muda é se você vai comprar à vista ou se você vai pagar parcelado. Você vai parcelar 30, 60, 90 dias, é esse preço. Você vai comprar, por exemplo, e pagar à vista, é outro preço. Tem assim, espaço para negociação? Tem, mas varia bem pouco o preço, entendeu? Agora, por que a gente via há alguns anos, antes da B2W se transformar em um marketplace como a exemplo do Mercado Livre, eles colocavam jogos assim tão baratos para vender? Porque eles não trabalhavam com o estoque deles, ou seja, eles não se comprometiam a adquirir milhares de peças de determinado jogo para colocar para vender. Eles simplesmente já sabiam quanto que eles iriam pagar para a distribuidora, numa negociação específica que eles faziam, e colocava para vender, e simplesmente ficava tudo em consignação. Eles não pegavam, assim, comprava 10 mil unidades de um jogo e vamos colocar para vender essas 10 mil unidades, entendeu? Eles pegavam as unidades, assim, que já era designada para eles, e colocava para vender e só pagava o que vendia. O que não vendia, voltava para a distribuidora, entendeu? Então, quando a gente tem essas rebaixas... Tinha, antigamente, as rebaixas de preço de jogos, assim, quando era lançamento e depois ele caía de preço. Geralmente, eram os jogos, assim, dos grandes magazines que adquiriam esses itens através do sistema de consignação. Quando eram devolvidos para a distribuidora, eram Deus nos acuda para eles diminuírem preço. Aí, sim, a gente conseguia preços mais convidativos, nós, lojistas, né? Para poder comprar essas peças, mas já quando já o jogo já vira catálogo, não é mais lançamento, né?
Evan, tem pergunta, Evan?
Tem ainda. Agora a gente vai ficar o José venda, né? Quanto tempo tem mesmo, Alex, a Game Tech Zone? Quantos anos no mercado?
A gente fez 15 anos esse ano, o Evan. Em abril a gente fez 15 anos.
15 anos. Qual foi o produto que mais vendeu, que falou, caralho, fenômeno de venda, compra mil que vai vender mil. E qual foi o produto que mais flopou? Aí complementando nessa direção. Excelente, da pergunta, hein? Do Juras aí.
Só complementando do Evandro, é porque tem, quando você vai ter um lançamento, né, você tem que comprar várias unidades e às vezes você não vende, né, essa quantidade de unidades. Eu queria até saber qual o fim que você dá esses produtos que acabam não vendendo, Alex, também.
Bom, é por isso que tem que ter gestão, né? E quando você vai fazer uma gestão empresarial de estoque, se basear assim, em projeções, se basear nas vendas que você fez, se basear no mercado, é essencial, assim, primordial para o sucesso do negócio, ainda mais de uma loja que você já tem uma determinada estrutura, você saber gerenciar bem a questão de fazer pedidos, saber a hora certa de você baixar o preço de um produto e até para você não sofrer com encalhe de produtos, você saber a hora que você fala, não, vamos vender isso abaixo do preço de custo, porque a gente precisa fechar os resultados aqui para a gente não terminar o mês negativo. Basicamente, quando você faz uma boa gestão, eventualmente, não é tão raro isso acontecer, é frequente acontecer, ainda mais quando a gente lida com quase 8 mil itens que a gente tem para vender.
Meu Deus!
É
muita coisa.
E a gente tem que levar em consideração que videogames e acessórios, você sabe que a gente não tem muitos assim, itens, né? Mas jogos é uma infinidade de itens, né? Só jogos de PlayStation 3 a gente tem mais de 2 mil títulos, né? Tem que levar isso em consideração, né? Só que os novos especificamente, né, Jurandir? Quando você vê que não vendeu, que encalhou, sim, você tem que colocar dentro da estratégia, levando em consideração tudo que você já vendeu no mês ou que você está vendendo, ou até a projeção para o próximo mês, saber que essa mercadoria que você vai ter que perder e vai ter que vender, vai, por exemplo, abaixo do preço de custo ou a preço de custo, vai ser compensado por outros itens também que estrategicamente você está colocando em estoque para venda, seja através de uma promoção ou uma negociação extraordinária que a gente teve de algum produto que a gente conseguiu comprar muito bem e vai ter uma margem boa, vai acabar compensando esse item que a gente tem que vender um pouco mais barato para ele não ficar encalhado. Então, no final das contas, a gente tem que fazer uma boa gestão. Se o produto ficou encalhado, a gente tem que colocar ele dentro da estratégia e fazer sair. Ele não pode ficar parado na prateleira. A não ser que o capital de giro da empresa seja grande o suficiente para falar, não, vai ficar nesse preço aí, ponto, acabou. Quem quiser compra. E quando acabar o do mercado, a gente vai ter e alguém vai comprar da gente, entendeu? Uhum. Tem tudo isso também.
Ah, mas ele, a pergunta do Evandro, o que vendeu mais e o que vendeu menos?
Vamos lá. Bom, PlayStation 2 Slim, né? Talvez seja o item, assim, o console mais icônico, não à toa ele foi o videogame mais vendido da história, né? O
Slim, especificamente?
Pra gente, especificamente, o Slim, porque a gente vendia o videogame PlayStation 2, obviamente, já destravado, né? Então a gente fazia o destravamento na própria Game Tech Zone, vendia o PlayStation 2 Slim, a gente não comercializava jogos piratas, mas o videogame a gente já vendia modificado, com diferencial de dar a garantia de 2 anos, então mesmo que desse problema no desbloqueio no próprio console, então o cliente tinha uma certa garantia. Porque o PlayStation 2, logo no lançamento, Evandro, ele não engrenou, porque a gente estava passando por uma época econômica no Brasil que só mesmo depois em 2004, 2005, 2006, que a gente teve mesmo um boom econômico na época, né? Então, muita gente tinha grana naquela época para poder gastar com videogame, e o videogame da vez era o PlayStation 2, então a gente vendeu muito PlayStation 2 nessa época. Então, caraca, especificamente, assim, console foi o PlayStation 2, talvez seja o produto mais icônico, assim, da Game Tech Zone, mesmo porque quando a Game Tech Zone nasceu, o videogame do momento era o PlayStation 2, e jogo, assim, lançamento, que foi o que, e talvez não, é certo que foi o jogo que a gente mais vendeu, foi o God of War 3, esse foi o jogo que a gente mais vendeu, assim, em todos os tempos, caraca, na Game Tech Zone.
E flop? O que flopou bonito?
Mortal Kombat, recentemente, esse Mortal Kombat 11 flopou.
Mas
totalmente.
Mas esse Mortal tá um leilão do caralho, hein, mano? Esse cara tá baixando nos centavos.
A gente tá vendendo ele abaixo do custo, Evandro. Porque aí, o preço de custo dele pra gente foi 182, a gente tá vendendo ele a R$180 agora, pra você ter ideia. Foda, e a gente, né, vai vender parcelado, vai emitir nota fiscal, então a gente tá vendendo abaixo. E olha só uma peculiaridade, né? Na época do pré-lançamento do Mortal Kombat, o distribuidor oficial, junto com a Warner, ele entrou em contato com a gente para que nós fôssemos aqui no Brasil um dos 10 pontos que ia fazer um campeonato oficial de Mortal Kombat. Nós fizemos o primeiro campeonato oficial no mundo de Mortal Kombat, foi aqui, caralho, na Game Tech Zone.
Eu lembro, a gente divulgou nas nossas redes, o Bruno
foi
e tudo mais, né?
Na semana de lançamento do jogo, foi um evento muito legal e ele deveria servir também para para incentivar a venda do jogo. Sim. Mortal Kombat, mas flopou completamente esse jogo.
Caraca, que tristeza, mano.
Pois é.
É ruim isso, né? É um jogo que cria-se uma expectativa e não vai, né?
Mas é o seguinte, Jurandir, eu acho que reflete um pouco a situação econômica do país, viu? Porque todo mundo quer jogar o jogo, entendeu? O jogo não é barato, o jogo é caro. E acontece muito assim, a gente vê... O fato de a gente trabalhar com compra e venda de usados, a gente vê acontecer das pessoas esperarem o pessoal colocar, anunciar para vender usado para ir lá comprar um pouco mais barato, entendeu? Uhum. Parece que quando você perde o poder de compra, essas novidades assim acabam não sendo prioridades para as pessoas, né?
Entendi.
Então o mercado de games tá sofrendo isso agora, nesse momento. Né?
Tá aqui. Ô Vini, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que muita coisa na parte de conserto é muito... Ah, eu sei o problema, sei como consertar. É meu... Né? Você já tem expertise, você tem um conhecimento, você sabe o que fazer.
É uma ciência mais ou menos exata, né, Júlio?
Exatamente, é isso que eu tô falando. Assim, é tipo encaixe, né? Essa peça tá com problema, tirei essa peça, coloquei essa outra, resolveu. Nem sempre é assim, obviamente. Mas eu queria saber quais são os mais casca grossa pra consertar. Qual é o problema que tu fala assim, caraca, vai dar trabalho?
Chegou, lá vem o 3DO.
Lá vem o bicho.
Não, até que... Bom, 3DO ele é chato, mas...
Alô.
Mas nem eu acho que... Eu acho que é porque ele não vem tanto, então na minha memória, por exemplo, não tá tão marcado. Eu acho que o console... Deixa eu ver. O console que fica... Quando aparece um problema, que é bem comum de acontecer e mais fica travado assim, por incrível que pareça, eu acho que é o PlayStation 3. Porque... Sempre quando aparece aquelas famosas três luzes da morte e tal, principalmente hoje em dia, que não é tão característico isso ser especificamente o processador, ele é um videogame que não te dá nenhum indício do que é que tá com o problema. Então você tem que ir no... Primeiro a gente tem que ir testando cada componente um por um até chegar num componente danificado, e muitas vezes a gente testa tudo e tá tudo normal. Só que, por exemplo, algum defeito de solda, mas é em algum componente que nunca deu defeito de solda antes, que a gente não tem um histórico e tal, daí tem que ir quase que no chutômetro. Só que nesse ponto é um dos aparelhos que eu acho que é mais chato de achar o defeito. Porque, por exemplo, o Xbox 360, ele dá um código de erro que te fala a região que tá. Pelo menos é quase esconde-esconde, ele fica lá gritando, ah, tô aqui, hein. Tô aqui! Enquanto no Play 3 ele não fala nada, entendeu? Então, eu acho que o Play 3 é um dos mais chatos, sim.
É, mas não tem aquele problema cabeçudaço não, assim, né? Que tu vai mexer pra caramba e tu vai passar horas nele e... Não tem mais. Já sabe o que é fácil resolver. Fácil não, né? Fácil porque dá a impressão que tá diminuindo o trabalho, né? A gente adora dizer isso, né? Não, isso daqui tu resolve facinho, né? E o cara tem que ter estudo, expertise pra fazer tudo isso, né?
Não, é que, por exemplo, igual nesse caso que eu falei, por mais que a gente saiba o caminho e tal, ele dá o mesmo sintoma pra quase tudo. É quase a mesma coisa que você chegar e tudo ser virose. Só que a causa da virose é diferente. É mais ou menos uma analogia desse tipo. Então, às vezes, a gente fica quebrando a cabeça com uma coisa natural. Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu hoje. Teve um Xbox, por mais que eu falei que é mais simples, mas um Xbox, ele chegou com um defeito que tava dando sintoma que era um capacitor com problema. Só que a gente analisando, trocou o capacitor e tal, e nada, não funcionou, continuou com o mesmo problema e tal. Só que aí, medindo e comparando com outras placas, porque a gente não tem o diagrama elétrico das placas desses consoles mais atuais e tal... Então a gente tem que meio que ficar mapeando, comparando com uma outra placa boa. Então, comparando com outra placa boa, a gente viu que tinha um ponto que não tá... Isso depois de horas, né? A gente viu que tinha um ponto que não tava chegando até o destino dele. Então ele tava meio que interrompido, só que ele tava interrompido no miolo da placa. Ou seja, porque a placa ela tem várias camadas. Cada camada tem uma via de comunicação. Então, no meio da placa, onde não dá pra ver, tava interrompido. Daí a gente teve que fazer uma ligação por cima pra desse ponto pra ele poder funcionar. E foi uma coisa que demorou mais de uma hora pra gente descobrir, bem mais, na verdade. Então é o defeito. Às vezes a gente tem que ficar batendo cabeça com coisas que até então a gente achava que tinha visto de tudo.
É. E outra coisa, complementando o que o Vinícius tá dizendo. A gente tem técnico específico que fica fazendo esse trabalho de formiga.
Entendeu? CSI? Sherlock Holmes? Da Guiné.
Exatamente, é bem isso. Não,
eu queria fazer uma pergunta em cima disso. Já teve algum caso que vocês ficaram tempo pra caralho, horas e horas e horas, e desistiram?
Ah, vários, ô Evandro. Ó, tem que levar em consideração, nosso índice de eficiência hoje aqui na Game Tech Zone está 91%. Então, de cada 10 equipamentos que passa aqui, a gente tem praticamente um equipamento que não consegue entregar. Ou melhor, né, para essa estatística, cada 100 equipamentos, 9 equipamentos que a gente não consegue consertar. Seja por falta de peça ou equipamento que a gente não conseguiu consertar. A gente não coloca na estatística equipamento que a gente entregou sem reparo, que cliente não aprovou orçamento, né? Essa estatística são equipamentos que nós fomos incapazes de consertar.
Mas aí, que tipo, que você que é o técnico, Vini, que é o defeito que faz desistir? Porque deve ser foda, né? O ego do cara nessa hora deve falar, pô, trabalha tanto tempo nessa merda, manjo pra caralho e fui vencido por essa porra desse videogame.
É, isso daí realmente é meio foda. Só que o que acontece? Tem vários casos assim que a gente se depara até.
Falência mesmo múltipla de órgãos acontece.
Então é quase isso. Porque o que acontece? Às vezes você pega e vê analisa uma placa lá e fala: ah, tem um defeito aqui. Ah, mas esse componente tá bom, esse outro aqui tá bom, esse outro aqui tá bom. E só que você encontra uns 5 bons e o resto tudo ruim. Então você analisando, às vezes é mais fácil você tirar os que estão bons, pegar uma placa da sucata e colocar os que estão bons nessa outra placa, que vai funcionar mais fácil do que você tentar arrumar a placa que chegou do cliente. Às vezes, até mesmo uma sucata que você tenta tem mais chances de ser reparada do que o próprio aparelho de um cliente. Então, é esses casos, assim, que tem mais incidência de não dar reparo. Entendeu?
Legal. Ô Alex, e para você consertar videogames, você precisa ter as peças, né? E tem uns jogos de videogame bem antigos. Como é que consegue essas peças, hein, Alex?
Bom, peça de videogame antigo, alguns componentes assim que são padrão, que nem quando a gente fala, por exemplo, de alguns CIs específicos, alguns capacitores, resistores, a parte assim de componentes de fonte de alimentação, algumas bobinas, reguladores de voltagem, tudo isso é padrão em alguns videogames, mesmo os antigos. Então fica fácil de você encontrar. Às vezes são peças que são revisadas na parte assim, de tecnologia. Elas acabam tendo um aspecto físico assim, completamente diferente do original, mas a funcionalidade é a mesma. Então, quanto a isso, a gente não tem problema, mesmo comprando aqui no Brasil mesmo, sem a necessidade de ter que recorrer a fabricantes na China. Mas peças específicas que você só encontra dentro do próprio videogame, ou seja na parte de placa ou na parte assim das peças que compõem assim, as partes plásticas de um controle ou as partes plásticas da carcaça assim, de um equipamento, a gente é obrigado a recorrer a peças assim, usadas ou carcaças que a gente tem guardada ou a gente acaba garimpando, entendeu? Não tem para onde correr.
Sem falar que nos consoles mais antigos, por exemplo, vai o exemplo do Atari. O Atari, ele tem 3 chips que são meio que dedicados, assim, que não são padrões. O resto é tudo componente padrão, sendo que a própria placa em si é só de uma camada. Tem até vários vídeos, vários tutoriais de gente que pegou e fez um Atari em casa, na garagem, porque pegou uma placa, desenhou o circuito lazinho dela, que deveria ter, e foi colocando os componentes, e só comprou esses 3 componentes que são meio que dedicados, de certa forma. Mas o diagrama da placa é bem simples, então não tem algo tão mirabolante específico. Claro que o diagnóstico e tal, às vezes pode ser, porque por mais que sejam simples, tem uma infinidade de componentes lá, entendeu?
Alex e Vini, tem alguma história de cliente? Loucuras do cliente, que a gente... Gente, nós que somos já trabalhando com o público na loja, caralho, barriga no balcão, sabemos que aquela história do cliente tem sempre razão não é muito certa, não é 100% correta. Tem alguma loucura de cliente que não foi contada aqui ainda que dá pra contar?
Bom, Evandro, enquanto nós agora somos uma loja, uma empresa em que as pessoas precisam usar as redes sociais ou a internet para encontrar a gente, é difícil a gente se deparar com situações, por exemplo, no balcão da loja que acaba sendo constrangedoras para nós ou para o cliente. Mas, assim, assuntos inusitados de assistência técnica que acontecem. Mas, na época que a GameTech Zone era uma loja de rua, ou seja, balcão para rua, assim, já aconteceram algumas coisas interessantes. Como, por exemplo, um cliente que já chegou no balcão, assim, da loja, e era uma época que a gente era pequenininho, assim, eu mesmo fui lá atender o cliente. O cliente queria saber se a gente tinha HD de 250 GB para vender, que era 1 tera. Aí, você entendeu a pergunta, né? O cliente queria o HD externo de 250 GB, que era 1 tera. Aí eu peguei e expliquei para ele assim, eu falei, ó, você quer HD de 1 tera ou de 250 GB? Ele falou, não, é o HD de 1 tera que eu quero, mas aquele que tem 250 GB.
Tá.
Eu peguei e expliquei para ele, falei, vamos lá, deixa eu explicar para você. O HD de 1 tera, ele equivale a 4 HDs de 250 GB. Então, 1000 GB correspondem a 1 terabyte. Então, esse HD de 1 tera que você está me pedindo, ele não é o HD de 250 GB. O HD de 1 tera equivale a 4 HDs de 250 GB. Falei, eu tenho aqui o HD de 250 GB para vender, o preço é X, e tenho o HD de 1 tera que o preço é Y. Aí, beleza. Eu achei que a minha explicação tinha sido bem clara para esse cliente.
Didática aí.
Isso.
E objetiva.
Aí ele falou, pera aí que eu vou falar com a pessoa aqui que quer comprar. Aí ele pegou o telefone celular, ligou para a pessoa, explicou a coisa mais ou menos como quando eu tinha explicado para ele. Aí ele, quando desligou o telefone, ele falou, ah não, amigo, obrigado, não vai servir não. Ele quer aquele de 1 tera que é 250 GB.
Meu Deus, mano.
Mas, Evandro, foi uma
situação... E aí você vai falar o quê? Isso que é o pior, tá ligado? Você vai falar o quê com esse cara?
Pois é.
Isso... Você já explicou de um jeito que, caralho, mais claro que isso impossível.
Exato. Isso aí é uma situação muito engraçada, né? Mas não sei, caraca. A gente nunca passou por uma... Já
não, uns loucos, malucos. As histórias interessantes têm um 99 Vidas Zone exatamente disso, né?
Sim, só sobre
exato.
Isso, né?
É uma das histórias de assistência técnica.
Perrengues, né? Acho que é a edição número 9. Perrengues na assistência técnica. É muito bom.
Tem as histórias proibidas, né? Que isso aí o Evandro e o Bruno já sabem de bastidores. Já teve até técnico que pegou fogo já.
Então. Tem a história dos bastidores que ficaria enojado.
Caraca. Muito bom. Olha só. Só pra lembrar você que está ouvindo esse podcast, você pode deixar sempre a sua mensagem nos comentários com dúvidas. Que a gente vai catalogando essas dúvidas para uma próxima edição. E aí a gente pode fazer uma edição específica também respondendo perguntas, como foi a edição anterior a este Zone. Alex, temos novidades sobre a GameTech Zone?
A gente quer insistir num assunto porque tem a ver agora com o mês de junho que está no fim, todo o mês de julho, que é aquela questão de você fazer a garantia estendida do seu PlayStation 4, do seu Xbox One e do seu Nintendo Switch aqui na GameTech Zone, né? Explicando como é que funciona para quem não conhece. Se você tem um videogame, um PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, que você comprou no saco preto lá na Santa Ifigênia, ou seja, lá no comércio popular...
Que tipo de pessoa faz isso, hein, mano? Maus elementos.
Ou você trouxe lá de fora, você viajou pro Paraguai para buscar, ou você trouxe dos Estados Unidos, ou ganhou... De algum parente que não sabe aonde comprou, que não tem nota, não tem garantia.
Ou acabou a garantia, né?
Ou, exato. Ou acabou a garantia do seu equipamento e você tem aquele receio, bom, se esse negócio quebrar, ou seja, o pessoal fica assistindo os vídeos do nosso canal, vê o dia a dia da nossa assistência técnica e cada problema que aparece nos equipamentos, que parece que é o programa do Cidade Alerta dos videogames. O pessoal fica tudo desesperado, meu videogame tá fazendo um barulho estranho. Ou seja, o cliente assiste os nossos vídeos e já começa a ver que o aparelho tá aparecendo sintomas de que vai dar defeito e começa a ficar desesperado, né? Principalmente quem não tá com o equipamento na garantia. Então, o que você faz com esse equipamento sem garantia? Traz aqui na GameTech Zone o PlayStation 4 e o Xbox One. A gente tá fazendo um combo aqui especial que você faz a manutenção preventiva. Ou seja, a gente vai desmontar o equipamento na sua frente. vai fazer uma limpeza interna completa. Se precisar passar lá no ar comprimido, lá a gente vai passar no ar comprimido para tirar a poeira. A gente vai trocar a pasta térmica dele, vai montar bonitinho. Você vai pagar R$100 pelo serviço, no caso do Xbox One Fat e do PlayStation 4 Fat. PlayStation 4 Pro e o Xbox One X você paga R$150. E além da manutenção preventiva, você vai levar uma garantia de um ano no equipamento, como se você tivesse acabado de comprar o equipamento na Game Tech Zone. Ou seja, se o equipamento der defeito dentro do prazo da garantia, a gente vai consertar, não importa qual seja o defeito. Se o equipamento, o defeito, a gente não conseguir consertar, a Game Tech Zone dá outro novo pra você.
Caraca! Excelente.
E a mesma coisa. É, e a mesma coisa vale pro Nintendo Switch. A garantia do Nintendo Switch. A gente não precisa fazer manutenção preventiva, porque não é um equipamento que tem um cooler interno que fica só sugando poeira para dentro do equipamento, entendeu? Então não há necessidade de você fazer uma manutenção preventiva, a não ser que a pessoa traga aqui o equipamento que esteja muito sujo. Aí a gente faz a preventiva dele, né? Faz uma limpeza geral, caso o cliente queira. Ele paga R$150, vai ter a garantia de um ano do Nintendo Switch nos mesmos moldes aí do PlayStation 4 e do Xbox One. Se o Joy-Con deu defeito, ou o próprio Nintendo Switch deu defeito, ou a própria dock do Nintendo Switch deu defeito, a gente vai consertar ou a gente vai trocar por outro novo. Não importa as consequências, é isso aí.
Olha aí, as pessoas não têm noção do quanto é importante uma garantia. Principalmente para equipamentos que a gente usa sempre, toda hora.
Sim.
Que a gente passa muito tempo usando, como é um videogame. E aí, quando dá problema, você pensa assim, nossa, eu poderia ter uma garantia lá, que você pagaria baratíssimo. E você, exato, não sabe o quanto você estaria se livrando de um pepino, né? Porque é caro, né, consertar um videogame, né?
E aí, não é barato, vale. Porque... Exato. Quanto que custa um par de Joy-Con novo do Nintendo Switch, né? R$500 um par de Joy-Con.
Exatamente.
Quanto que custa para consertar um analógico do Nintendo Switch danificado? É uma fração desse valor, às vezes um décimo só do valor, né? Então você fazer uma garantia...
Quanto é uma garantia do Nintendo Switch? Um ano?
R$150, é completa do equipamento a garantia.
Suave demais. Ainda mais o Switch, que é bem fácil de quebrar, né? Por causa da telinha e tudo mais.
É, por mau uso, é fácil de quebrar, porque tá na sua mão. E é óbvio, sim, que nas condições da garantia... Se ele quebrar porque caiu no chão e rachou no meio, é óbvio que a garantia não cobre isso,
sim,
né?
Sim, claro.
Mas defeitos assim de, seja vício oculto, defeito de fabricação dele, ou até de uso assim que alguma função para de funcionar, aí tá completamente coberto pela garantia, né?
Sim, com certeza. Acesse aí gametechzone.com.br para você saber todos os detalhes da loja, da assistência... Sobre as garantias.
Feira dos Pássaros, quando vai ser? Já tem as
feira
datas
dos pássaros,
das,
né?
Feiras do julho.
A gente tá gravando esse podcast no final de junho aqui de 2019, né? E, bom, dia 6 já de julho a gente já tem a próxima Feira dos Pássaros aqui. Pô, então,
a última foi maneira, mano. O Edu tava lá, o Felipe tava lá. Ouvinte na Nova Zelândia tava lá. Inclusive a gente tem que mandar um abraço pra ele, nosso grande
Thiago.
Thiago. Mano. Thiago da Nova Zelândia, o vídeo 99, fã, e foi lá na GameTech prestigiar a gente, foi maneiro.
É um grande encontro da comunidade gamer, isso que é legal, né? Tem um chamado aí, quem quiser conferir como foi a última feira, entra lá no canal da GameTech Zone que a gente registra todas as feiras. Se você quer ver o acionista majoritário da GameTech Zone, Bruno Carvalho, ver de corpo e alma, é só entrar no canal da GameTech Zone.
O Bruno nesse vídeo aí deu uma palestra sobre jogos,
né? O Bruno é um cavaleiro. Não tenho mais palavras pra descrever o Bruno Carvalho.
Corre de touro.
Corre de touro da puta.
Olha só, fechamos.
Eu tenho mais uma pergunta antes de fechar, Alex.
Vamos lá.
Você acha que a Terra é plana?
Não sei não, viu, Evandro? Eu tô na dúvida. Não, você sabe que no modelo da Terra plana ela é redonda também. Jurandir, a gente fica umas 2 horas falando disso aqui na GameTech Zone e na Feira dos Pássaros.
Feira dos Pássaros também é cultura, ciência e loucura.
Muita loucura.
Fechamos! Eu sou o Jurandir Filho.
Eu sou o Alex Montenegro.
Eu sou o Vini Zanini.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse foi mais um 99 Vidas Zone. Nos encontramos na próxima. Tchau.